Professora Vânia, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada. Hoje é uma data especial também, né? Questão aí do dia 2 de abril, essa data de conscientização para o autismo. Em que momento, Vânia, no teu entendimento de escolaridade mesmo e de inclusão, nós estamos no Brasil quando o assunto é autismo?
Então, eu acho que nós estamos ainda engatinhando. Acho que as pessoas já têm muito boa vontade, né? Mas ainda precisamos avançar bastante, né? Quando a gente pensa no Brasil como todo, né? A gente tem algumas grandes cidades que já têm um trabalho bem elaborado, mas quando a gente fala de Brasil, muita coisa ainda precisa ser feita.
Certo. E por que esse assunto não pode ficar para depois, Vânia?
Primeiro, porque é um direito de todo cidadão, né? Ser incluído, participar da sociedade e ter direito à educação. E segundo, porque eu acho que é uma questão de humanidade, né? Da gente ter empatia, de pensar no outro. E terceiro, porque é algo que contribui para o bem-estar de todos, né? Todas as pessoas se beneficiam da inclusão, em especial da inclusão escolar, né? Todos os alunos se beneficiam dessa inclusão.
Entendo. A gente fala muito da questão do autismo, da inclusão da pessoa com autismo, na área da saúde, né? Pelo acesso, pelo diagnóstico, mas, de fato, a questão da educação muitas vezes ela fica num segundo, num terceiro plano e talvez num amadurecimento social a gente precise colocar todas as possibilidades de inclusão, inclusive essa educação, numa mesma plataforma, no mesmo patamar, Vânia. Você concorda?
Sim, com certeza. Eu acho que assim, é algo que para ontem a gente já tinha que estar se dedicando mais a isso, refletindo mais a respeito e quebrando os preconceitos, né, os paradigmas. As pessoas às vezes têm medo do que elas não conhecem. Então a informação é o maior aliado da inclusão.
Aliás, Vânia, tem uma outra questão, né? A gente está falando aqui das possibilidades de inclusão e olhando para a questão da educação, mas o que era difícil antes da pandemia, agora talvez precise ainda mais de atenção, levando em conta que inclusão, né, de pessoas com autismo na educação agora tem um fator novo, que é o ensino remoto.
Sim. O ensino remoto, ele traz alguns desafios para todos, né? Mas para as crianças autistas é um desafio um pouco maior. Porque, na verdade, as relações interpessoais são muito complicadas, né, para as crianças autistas. E a tela dificulta ainda mais isso. Então, a gente costuma sugerir, né, que nas aulas online os professores possam primeiro se afastar um pouco da câmera para que o aluno possa vê-lo melhor, não ver só o rosto, ver as mãos, ver os movimentos, as expressões que fazem parte do dia a dia da sala de aula, né? Isso aproxima um pouco mais o aluno. E segundo, em alguns momentos que os colegas abram as câmeras, porque visualizar o colega, poder ouvir os outros também é importante, né?
Vânia, por que alunos com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, têm maior dificuldade de acompanhar as aulas online?
Então,
Eu tenho uma afirmação que eu não tenho certeza se a afirmação está correta, né? Se eles têm dificuldade ou se é mais difícil fazer a aula para ele, me corrija, por favor.
na verdade, cada caso é um caso. A gente tem alguns casos de crianças que tiveram maior facilidade, porque a gente diminuiu a questão da interação social, então facilitou um pouco a vida do autista. Mas, por outro lado, a mudança de rotina complica muito, né? A mudança de rotina para o autista é um complicador. E também a mudança do espaço onde as coisas acontecem. Então, a aula que sempre aconteceu na escola passa a acontecer em casa. E isso traz para a criança uma ansiedade muito grande, porque ela não consegue compreender essa mudança, né? As coisas para o autista são muito metódicas, tem que seguir alguns padrões. Então, até que ele consiga entender que essa aula é a mesma aula da escola, né, que ele vai ter esse momento de aula dentro de casa, é difícil. E precisa de muita conversa, ele precisa conseguir compreender essa mudança, né, e o estabelecimento de rotina. Então, se a família estiver alinhada com a escola, isso ajuda muito, é muito importante essa parceria.
Certo. Sobre a questão também do espectro autista, nós já sabemos enquanto sociedade que existe aqui uma variação de ser mais leve ou de ser mais severo, que são condições bem individuais, não dá para generalizar, e tem questões também de outras doenças ou outros distúrbios ou outras condições associadas ao espectro autista. Como lidar com este universo de tantas diferenças para aquilo que a gente sabe que a escola hoje segue um padrão, né? Então, como fazer com que os indivíduos autistas consigam aprender diante desse cenário todo?
Acho que a primeira coisa importante da gente pensar é que todo ser humano tem capacidade de aprendizagem, né? A gente só precisa encontrar esse canal. Isso é muito individualizado. Então, a observação do professor é muito importante e é o maior número de informações possíveis sobre este indivíduo. Então, conversas com a família para saber as preferências, saber o funcionamento dessa criança e também a parceria com os especialistas que acompanham o aluno. Então, psicólogos, TOs, fonos, que podem ir formando esse modelo desse aluno para que o professor consiga interagir e ensinar da melhor forma, porque a gente tem vários canais de aprendizagem, né? Então eu preciso conhecer o meu aluno para saber a melhor forma de ensinar para ele.
Certo. Ivane, talvez a última questão muito importante também tenha a ver com a questão da escola, né? O papel da escola quanto figura de gestão e o professor como figura de execução das atividades que foram propostas pela gestão, conciliarem tudo o que vai ser proposto para realmente efetivar essa inclusão escolar.
Então, essa parceria que eu estava falando é muito importante para a gente poder definir por onde caminhar com esse aluno e o que é necessário ser adaptado. A partir da hora que a gente conhece esse aluno e sabe as necessidades dele, a lei mesmo garante a elaboração do PEI, que seria o Plano Educacional Individualizado. Então, a escola, os professores vão pensar dentro do conteúdo da proposta curricular para aquela série que ele está inserido, o que precisa ser modificado, né? Se é apenas a linguagem do que está sendo ensinado, se precisa de uma adaptação do conteúdo em si, do tipo de material a ser oferecido. Então, tudo vai ser pensado e trabalhado para fazer essa adaptação individual.
Perfeito. Vânia, a gente sempre fala das datas, né? Das datas que fazem ou conscientização ou alusão, quase que como se fosse uma celebração, uma comemoração. Então, pegando o gancho, né, de celebrar as conquistas, da inclusão na educação, você poderia pontuar algumas que já aconteceram, talvez? Da inclusão de pessoas com espectro autista na escola, por exemplo.
Então, acho que a presença destes alunos na escola já é uma grande conquista, porque há tempos atrás a gente não tinha, né? As famílias acabavam deixando as crianças ou em casa ou em escolas especiais. Então, poder estar na escola junto com todos da sociedade, poder participar de todos os eventos é um ganho e um direito, né, do cidadão. A lei garante isso, então acho que quando essa lei foi decretada, eu acredito que seja assim, uma grande comemoração para toda a comunidade inclusiva, né? Porque a gente pode aí exigir os direitos. Então, e cada vez mais a gente vê aí movimentos de ações para que essa inclusão efetivamente aconteça. Então, hoje a gente vê os lacinhos, né, que as pessoas usam, mostrando a conscientização do autismo. Agora existem alguns colares que as mães se identificam para que não, nos ambientes públicos as pessoas não reajam de forma adversa a reações, a estereotipias. Então, acho que são coisas que a informação traz, né? Quando a gente não conhece, a gente é ignorante nesse assunto e a gente não sabe como lidar. Então, essa entrevista, por exemplo, de poder falar sobre este assunto e trazer informação para as pessoas, são ganhos que a gente não pode nem imaginar.
Perfeito. Aliás, hoje a gente está rodando aqui na programação musical da rádio. É um projeto social Autistas, conduzido pela Angelina Luz. Não sei se você ficou sabendo que hoje tem inclusive o lançamento nacional de uma música. Tem participação do Serginho Moá, do Tonho Croco, do Tom Rezende, do Gustavo Quadros, do Marcos Jobim, que cantam, né? Meu Mundo Azul. E é bem bacana a gente ter várias frentes de mobilização para a inclusão. Não, como a gente disse no início, né, Vânia? Não é um lado só, tem que ser todas para que seja realmente uma inclusão plena.
Exatamente, a sociedade inteira precisa fazer esse movimento de inclusão, porque é um direito de todo ser humano.
Perfeito, inclusive na educação. Vânia, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Eu sei que hoje você está com uma agenda cheia aí de muitas entrevistas. Gratidão, forte abraço.
Obrigada.
Até a próxima, tchau, tchau.